Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, 4 de outubro de 2019, dia da ecologia, dia dos animais, dia universal da anistia e dia mundial do bartender. O Jornal da Amazônia começa agora.
Os destaques desta edição.
Definida a programação para aniversário de Parintins.
Moradores da zona rural questionam falta de energia elétrica e altos valores cobrados em contas no final do mês.
Município ganha micro-ônibus para reforçar programa do idoso.
IBGE encontra dificuldades para fechar pesquisa sobre saúde em Parintins.
INEP se prepara para divulgar local de prova do Enem 2019.
Fametro realizou salão de iniciação científica.
Maus tratos contra idosos aumentam no município.
Liceu Cláudio de Santoro divulga a programação para final de semana.
Sínodo para a Amazônia inicia no domingo em Roma.
Bairro de Nazaré se prepara para festejar sua padroeira a partir de amanhã.
Marinha selecionou jovens para o serviço militar.
Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Educação.
Na noite de ontem, a Faculdade Metropolitana de Parintins realizou o primeiro salão de iniciação científica. De acordo com a coordenação pedagógica, essa atividade foi somente para os acadêmicos da unidade local.
Outro evento é o lançamento da pós-graduação às 19 horas de hoje na Fametro Parintins.
Sobre as duas atividades, a coordenadora da Faculdade Metropolitana, professora Lanira Garcia, diz que são dois eventos inéditos para mais de 300 acadêmicos.
Essa é uma atividade que teve a iniciativa dos professores e alunos, né? É um momento ímpar, só o Parintins está fazendo, de todos os municípios, e a disciplina de metodologia do trabalho científico, né? Significa método, caminho, percurso. Essa disciplina, ela embasa em todas as outras disciplinas. Então, ela é muito importante para você fazer um trabalho científico, para você acompanhar o resto do curso que vem por aí. A atividade assim vai ser muito importante para a Fametro. Fametro hoje também lança a pós-graduação. Você que está nos ouvindo e assistindo, você pode vir pegar todas as informações aqui com o seu Irinaldo, com o nosso administrativo e com o Ricardo, e venha fazer Fametro, faça a sua história. Estamos convidando a todos os alunos, os acadêmicos da Fametro, para que eles estejam no horário de 19 horas, juntamente com os professores, para nós realizarmos esse evento que vai ser marcante para a Fametro, para os alunos e para Parintins. Agora, 2020, nós estamos aguardando novos cursos e possivelmente vai ter presencial, tá? Mas a gente não pode falar porque ainda não veio nenhum para a gente anunciar, tá? Mas a Fametro está de portas abertas, nós estamos assim, caminhando num sucesso, né? Em especial aos acadêmicos que estão fazendo história mesmo aqui na Fametro, né? São alunos que comprometidos, totalmente envolvidos com a disciplina, sabe que a educação é o caminho, que aqui transforma vidas.
O movimento do estudantil do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, CES, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM Parintins, publicou nesta quinta-feira, dia 3, uma carta aberta contra o que eles chamaram de ataques à educação pública, feitos de acordo com eles pelo governo federal.
A carta foi escrita após dois dias de paralisação das atividades acadêmicas, onde os estudantes ocuparam o prédio da instituição e cumpriram uma agenda de atividades no dia 3 de outubro.
Um dos trechos da carta menciona o programa Future-se, que de acordo com eles representa retirada de direitos importantes de trabalhadores e trabalhadoras da rede de educação superior.
As atividades não foram parentes, recorreram de acordo com a normalidade nesta sexta-feira e continuam até o fim deste dia.
O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, unidade Parintins, continuou com a visitação pública aos sábados no período das 14h30 às 18h, promovendo atividades lúdicas, teatro e cine-clube, como explana a programação a turismóloga Suzane Bucão, subcoordenadora da instituição.
Aos sábados nós temos, a partir das 14 horas, atividades lúdicas aqui no hall, como brincadeiras infantis, amarelinha, circuito cultural, tênis de mesa, jogo de botão. E, além disso, nós temos também peças teatrais, que esse final de semana vai ser em homenagem ao Dia Internacional da Música, que foi no dia 1º, com os nossos colaboradores da Biblioteca Fred Góes. E também temos 3 sessões de cinema. A primeira sessão é Meu Malvado Favorito 3, para as criancinhas, né? Até 11 anos. A segunda sessão, a partir das 16 horas, é para um público mais juvenil, a partir de 12 anos. Questão de Tempo, é uma comédia romântica. E o terceiro filme, às 18 horas, é O Predador, para um público mais adulto, né? 16 anos. Essas são as nossas faixas etárias que nós atendemos aqui no Liceu. E a nossa nova exposição, Espaço Meu, Teu, Nosso, ela vai ser inaugurada, vai ser a vernissagem dela no dia 29 de outubro. Então, desde já, a gente já convida a população parintinense a vir prestigiar.
Suzane informa ainda que o Liceu firmou parceria com as escolas públicas da cidade para disponibilizar até a semana do Dia das Crianças os espaços de teatro, biblioteca e cinema, como forma de oferecer interação para que os pequenos possam ter lazer e entretenimento.
E o mês de outubro todo praticamente está preenchido no nosso agendamento com escolas do município, escolas do estado, que vêm fazer agendamento aqui conosco devido ao mês da criança, né?
Agora é importante essa interação também, né?
É sim, com certeza. Na realidade, o mês de outubro, desde a inauguração do liceu, ele sempre foi lotado, né? As escolas vêm nos buscar, vêm nos visitar, apresentam para as crianças o que nós temos aqui para ver, né? Na questão dos memoriais, na própria arena, né? Porque a gente faz um roteiro com eles, um roteiro de visitação, visita todos os nossos espaços. E a nossa nova exposição, Espaço Meu, Teu, Nosso, ela vai ser inaugurada, vai ser a vernissagem dela no dia 29 de outubro. Então, desde já, a gente já convida a população parintinense a vir prestigiar.
Estudantes que se inscreveram no Enem 2019 vão poder consultar os locais de prova e o cartão de confirmação a partir do dia 16 de outubro. As informações estarão disponíveis na página do participante no site inep.gov.br.
O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado para mais de 5 milhões de participantes em 727 cidades nos dias 3 e 10 de novembro.
A nota do Enem pode ser usada como critério para entrada de cursos de ensino superior público por meio do SISU, que ainda será aplicada para obtenção de bolsas de estudo ou financiamentos em instituições particulares através do ProUni e do FIES.
12 horas e 7 minutos.
Notícias do esporte.
O piloto de motocross estilo livre, Gilmar Flores, conhecido como Joaninha, que esteve em Parintins na semana que passou para um show de manobras radicais, foi questionado sobre o radicalismo que ele protagoniza em cima de uma motocicleta e se os riscos podem levar a uma fatalidade no caso de um erro.
Joaninha explicou que um piloto de motocross, mesmo protagonizando manobras radicais e muita adrenalina, é uma pessoa comum que adquire habilidades com muito treinamento e responsabilidade.
Somos pessoas comuns como qualquer outra, apenas treinamos bastante, né? Todo esporte acho que exige isso, muito treinamento, muita disciplina, e eu acho que qualquer pessoa que tiver esses requisitos vai ser uma pessoa de sucesso em qualquer tipo de esporte. Na questão do motocross estilo livre, é o esporte que eu escolhi, e a gente pode proporcionar através desse esporte um grande espetáculo, através de shows que a gente vem realizando por todo o Brasil. Fazer alguns saltos mostrando o que é o nosso esporte, mas um grande espetáculo com grandes manobras radicais aí, com toda a equipe J99.
Para muitas pessoas que assistem, pode ser uma categoria de risco, uma competição de risco, mas você, pela sua experiência, você poderia incentivar outros também a seguir esse mesmo caminho que você segue juntamente com outros pilotos nessa demonstração de coragem, de habilidade, de adrenalina que é protagonizado nos eventos?
Com certeza, né? Um esporte que ele nasceu do motocross, então a prática do motocross estilo livre, ele vem do motocross, né? Toda a essência dele. E depois sim passa para o motocross e estilo livre, que é um esporte aí sobre duas rodas, o esporte mais radical do mundo. Tem seus riscos sim, mas ele treinado com bastante atenção, com bastante precaução, educação, sempre a qualificação de um profissional e também com todos os equipamentos de segurança, com certeza é um excelente esporte para ser praticado.
A rodada do Parintizão desta quinta-feira, dia 3 de outubro, teve dois jogos truncados, de muitas faltas, cheio de emoção pelo grande número de gols perdidos, mas marcada pela entrega dos jogadores em campo em busca da vitória. No primeiro jogo, com o gol do atacante José Freire, no segundo tempo, o Santos venceu o Corinthians do Aninga pelo placar de 1 a 0.
Com o goleiro Arleilson Tavares, um mico, fechando o gol no segundo confronto, o Botafogo derrotou o Nacional, campeão do torneio Nice, também por 1 a 0, com gol de Sávio Gomes.
Segundo o goleiro, apesar de não treinar com a equipe, ele fez um bom jogo e ajudou a equipe para sair com essa importante vitória.
Pelo lado do Tricolor de Aço, Nacional, o treinador Everaldinho lamentou a derrota pelo grande segundo tempo apresentado pela equipe e pelas inúmeras chances de gols perdidos, apesar do elenco não ter realizado nenhum treino coletivo.
A última rodada acontece neste sábado, dia 5 de outubro, com os seguintes jogos.
Primeiro jogo das 18h30, América e Estrela. No segundo jogo, às 20h30, o rubro-negro Amazonas enfrenta o Sport Parintins.
A equipe de handebol juvenil masculino da Escola Estadual Senador João Bosco intensifica treinamento para a disputa da Copa Final dos Jogos da Juventude Brasileiro Escolar, que acontece em Blumenau, Santa Catarina, no mês de novembro.
O handebol parintinense também está sendo destaque na competição amazonense, que está sendo disputada em Manaus. Parintins, nos três jogos que realizou, venceu todos.
De acordo com o professor Márcio Cabeludo, treinador da equipe de handebol da Escola Senador João Bosco, os trabalhos seguem em ritmo acelerado, visando uma boa preparação.
Nos preparando melhor, né, essa etapa agora. Então, visando essa etapa nacional, que ocorrerá agora no mês de novembro, e sabemos que não vai ser fácil, meu amigo. Já saiu a tabela da competição, onde vamos ter que enfrentar na primeira fase Piauí, Espírito Santo e São Paulo, né? Então vão ser três jogos que nessa etapa que só se classifica um de cada chave e o melhor segundo colocado. Então, como essas etapas já tiveram que a gente conseguiu conquistar essa vaga para disputar essa etapa nacional, que além de ser o título, também ganha a vaga para representar o Brasil no Sul-Americano Escolar, que vai ser em dezembro.
12 horas e 12 minutos.
Religião.
Com o tema Maria ajuda-nos a caminhar como paróquia em missão, e o lema Rainha da Amazônia, sua voz de mãe por uma igreja missionária e acolhedora, o bairro de Nazaré festeja sua padroeira no período de 5 a 13 de outubro.
A festa atrai milhares de devotos pela sua representatividade relacionada à mesma semana em que se prepara para o maior evento do mundo voltado para Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, o Círio de Nazaré, no dia 13 de outubro, na capital paraense.
O administrador paroquial, padre Paulo de Lelo, destaca esse momento de fé à Maria, mãe dos povos da Amazônia, quando a igreja realiza o sínodo em Roma para a Amazônia, que tem como tema Amazônia, novos caminhos para a igreja e por uma ecologia integral.
Isso mesmo, já estamos já na reta final da preparação, né? Estamos já nos preparando para o início, vai ser sábado, dia 5 agora de outubro. Nós vamos iniciar com o sírio, né? Nós vamos partir com o sírio lá da comunidade de São Francisco, né? Pertencente à paróquia de São José, lá no bairro São Francisco. Nós vamos sair de lá por volta das 5h30, né? Concentrar ali às 5h30, esperar um pouco esfriar o sol, e lá para umas 6 horas a gente já está vindo para a comunidade de Nazaré, dando sequência à Santa Missa e iniciando a festa, né? Nós vamos ter 9 dias de festa até o dia 13, a festa, né, lá na comunidade de Nazaré, com o arraial, o bingo, a novena, né, toda a parte religiosa e social. Então eu convido você a participar, né, conosco. Nós vamos estar um pouco em consonância, né, com o sínodo, que começa domingo também, dia 6. Então nós vamos estar em orações pelo sínodo, né, já que Dom Juliano também está lá já em Roma, junto com os bispos aqui do Norte 1. E também, né, nós estamos em consonância com Belém, né, em Nazaré também, dentro desse período da festa. Então nós queremos convidar você a participar conosco, né, nessa festa, rezando, né, participando da parte social. Em nome dos comunitários, eu convido todos vocês a participarem. Estamos organizando, vai ficar muito bonita a festa.
Os dois dias de realização do Sínodo dos Bispos no Vaticano, o mundo vive a expectativa da resposta do Papa Francisco à realidade panamazônica, cujo objetivo principal da convocação é identificar novos caminhos para a evangelização do povo de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno, também por causa da crise da floresta amazônica, que tem uma importância para o nosso planeta, como explica Padre Arilton Cascais.
O sínodo sempre ele é feito diante de uma realidade que clama, né, com urgência uma resposta, seja da igreja, seja da sociedade, em vista, na verdade, do bem comum. Então, o sínodo significa caminhar juntos. Então, a igreja quer caminhar junto com a sociedade, sobretudo olhando hoje todos esses aspectos da ameaça da vida, né? Quando o Papa Francisco escreveu a encíclica Laudato Si, ele quis chamar a atenção do mundo para o problema da casa comum, tanto o problema da vida do ser humano, mas também o problema da floresta, dos rios, do ar, então tudo aquilo que envolve a nossa qualidade de vida. Então a igreja quis, a partir daí, chamar atenção para essa problemática que nós estamos vivendo cada dia, o aquecimento global, a gente sente cada dia mais quente, o desmatamento da floresta que avança, as mineradoras que querem tirar as riquezas da terra num sentido depredador, naquela mentalidade ainda de que a gente vai buscar a natureza para usufruir da natureza aquilo que ela tem para o enriquecimento, seja pessoal, seja de empresas.
O mês de outubro é caracterizado pela Igreja Católica por propor o impulso nas atividades missionárias. Começa com a memória litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus no dia 1º de outubro, padroeira das missões.
Na Diocese de Parintins, a área missionária Nossa Senhora do Rosário desenvolve uma série de atividades voltadas ao fortalecimento da missão evangelizadora, envolvendo as comunidades que fazem parte da área missionária.
Padre Rui Canto comenta as ações que serão realizadas já a partir deste fim de semana.
Nós dedicamos esse mês na área missionária para a juventude, nesse horizonte da missão, com algumas atividades que vão ser realizadas pela nossa juventude lá. Nós teremos nesse final de semana, que vai estar se aproximando aqui, a nossa formação de catequese a nível de área, vai acontecer na Igreja São Sebastião do Caburi, reunir todas as comunidades da área, são 21 comunidades. E a partir dessa formação, que é uma formação continuada, é a continuação também de todo o trabalho da catequese no estilo Iniciação Vida Cristã, como está propondo a CNBB. Além disso, né, a gente sabe que essa semana aqui é uma semana especial para a Igreja no Brasil, é a Semana Nacional da Vida, que vai culminar ali no dia 8 com o Dia do Nascituro. Então, toda a exortação da Igreja do Brasil para o cuidado com a vida, para a promoção da vida, de modo que a nossa atividade pastoral da área missionária vai sendo realizada em sintonia com todos esses eventos que a Igreja do Brasil e a Igreja do mundo inteiro está realizando.
12 horas e 18 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A programação do aniversário de 167 anos de Parintins foi definida. Inicia no dia 11, a partir das 19 horas, na Praça Eduardo Ribeiro, e se estende até o dia 15 de outubro. Durante os dias de festa, haverá concursos de toadas, poesia, dança e ainda a escolha do melhor prato gastronômico de Parintins, durante a primeira feira culinária Parintintim. O evento é realizado pela Prefeitura de Parintins com apoio do Governo do Estado.
Os interessados em participar dos concursos devem comparecer ao Centro de Atendimento ao Turista CAT para mais informações. O pagodeiro Wendel Pinheiro, a banda Teale, Arlindo Júnior, Israel Paulin, Davi Assayag estão entre as atrações musicais da festa.
Uma das novidades das comemorações deste ano será o Grito da Periferia, que ocorre nos dias 12 e 13 de outubro, com atrações ligadas à música, cinema, exposições e danças.
O subsecretário de Cultura e Turismo, Chico Cardoso, destaca a realização do Sarau da Poesia e do Festival de Toadas, que premiará os artistas da terra.
Então vai ser uma grande programação para todos os gostos, além do que de 11 a 15 no mercado nós vamos ter os saraus de poesia, todos os dias da semana do aniversário nós vamos ter o sarau de poesia, além das exposições de fotografia, pequenas mostras de vídeo que nós vamos fazer no mercado também. E nós vamos ainda, na feira gastronômica, nós vamos escolher o melhor prato de Parintins. Então, vai ser uma programação recheada de grandes coisas e boas para a comunidade em geral. E aí o Festival de Toada apresentando os melhores resultados. O primeiro prêmio é R$6.000, o segundo é R$3.000 e o terceiro prêmio é R$2.000. Ainda temos o prêmio de R$1.500 para o melhor intérprete e R$1.000 para a revelação. E aí nós vamos fazer uma comemoração ao nível de 167 anos de Parintins.
Como parte das comemorações da Semana do Idoso, ocorreu nesta quinta-feira, 3 de outubro, uma caminhada pelas ruas do centro de Parintins. Na segunda-feira, dia 30 de setembro, houve uma missa na catedral com todos os idosos que fazem parte do programa do idoso.
Durante a caminhada foi entregue um micro-ônibus que será destinado ao programa do idoso e demais projetos sociais do município.
A entrega do veículo coroou a grande caminhada realizada com os idosos. Eles recebem um veículo que vai trazer mais comodidade ao Ministério da Cidadania do ônibus para o apoio aos trabalhos sociais e, principalmente, atenção ao idoso.
Fechando as atividades da Semana do Idoso, acontece na noite desta sexta-feira, dia 4, o Boleirão dos Idosos e terá como atração a cantora de renome nacional Fátima Marques e o cantor parintinense Arley Júnior. O evento inicia às 18 horas na Praça Cristo Redentor.
Falando sobre a atividade da Semana do Idoso, durante a programação, que contou com a participação de centenas de idosos, o prefeito Bigaci entregou o novo micro-ônibus para o programa.
Nós estamos festejando a Semana do Idoso, que começou no sábado passado, né, e que vai até na sexta-feira, encerra com o grande Boleirão dos Idosos. E hoje foi a grande caminhada nunca vista, foi a maior de todos os tempos, não tenho dúvida de afirmar isso. E eles tiveram a felicidade de hoje também receber esse instrumento que vai, com certeza, trazer mais felicidade, mais comodidade para os idosos, que é esse micro-ônibus que nós conquistamos numa proposta voluntária junto ao governo federal.
Sobre a coordenação da primeira-dama Mayra Dias, ela vai promover o Boleirão dos Idosos. O evento ocorrerá na Praça Cristo Redentor, a partir das 18 horas.
Para mim é uma satisfação muito grande, né? Até porque a gente montou essa programação toda especial para eles. Eu estive em todos os núcleos, conversei um pouquinho com cada um. E assim, o carinho que eu venho recebendo deles, para mim é muito significante, me faz querer trabalhar ainda mais por eles, né?
Vem sendo frequente as ocorrências envolvendo maus tratos a idosos do município, trazendo consequências graves e desagradáveis para as vítimas da terceira idade.
Agressões verbais e físicas, maus tratos e abandonos são protagonizados, em sua maioria, pelos próprios filhos e netos, os quais agridem os pais e avós e muitas das vezes gerando conflitos na família.
Ultimamente, a polícia, o Ministério Público e Justiça constataram uma série de fatores que levam os filhos a agredir, abandonar e a maltratar idosos, principalmente os pais, por apropriação ao cartão de aposentadoria e doenças.
Na delegacia de polícia, o índice de crimes contra os idosos é elevado, principalmente quando se trata da aposentadoria dos anciãos.
O domingo se aproxima e com ele a eleição do Conselho Tutelar, que ocorre em todo o território nacional. Em Parintins, 23 concorrentes a 5 vagas disponíveis no Conselho Tutelar de Parintins. O CMDCA, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral atuarão em conjunto no pleito.
Gabriel Oliveira, presidente da Comissão da Eleição, destaca como é que o eleitor pode votar no domingo?
Todo o cidadão que estiver quites com a Justiça Eleitoral está apto a votar. Só poderá votar em apenas um candidato. O que, que eu preciso levar para o dia? Seu documento oficial com foto e seu título de eleitor. E será apresentado lá no momento da votação. O pleito se dará das 8 até as 17 horas. E após isso, haverá a apuração, que será no ginásio Elias Assayag.
Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 3, em um terreno ao lado da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, do município de Coari.
Uma moradora da área, que não quis ser identificada, disse que o fogo começou após outros residentes comemorarem a soltura do prefeito Adail Filho. Um dos foguetes falhou e causou o início do fogo. Adail chega à cidade nesta noite.
O fogo foi controlado com a ajuda dos bombeiros e não houve danos materiais ou vítimas.
O posto do Detran em Parintins está convocando as pessoas que fizeram procedimentos do pedido de habilitação, emplacamento e outros serviços para que compareçam ao órgão no horário comercial, levando a documentação necessária, como explica o diretor Francisco Glória.
Na verdade, nós estamos convidando os nossos usuários que prestaram exame para primeira habilitação e renovação de carteira de habilitação, que nos procurem no horário aqui no PAC de 8 às 14 horas para receber esse devido documento, que ele é de porte obrigatório. E também chamamos para que os que deram entrada no primeiro emplacamento e licenciamento de veículos, que já alguns já se encontram à disposição do usuário.
Tem que vir diretamente no PAC.
Com certeza, no horário previsto de 8 às 14, a gente está pronto a entregar.
Jovens que nasceram no ano de 2001, inclusive aqueles que deixaram de fazer cadastro até 30 de julho, mas que pagaram multas, fizeram alistamento militar, podem ter a chance de ingressar na Marinha do Brasil. Haja visto que a Força Armada selecionou no final de setembro jovens para seu quadro de fuzileiros navais.
O responsável pela seleção dos que se submeteram ao alistamento militar em Parintins, o primeiro-tenente Carlos Renato Bulhosa Gonçalves, explicou que o município parintinense voltou a ser tributário, ou seja, aquele que seleciona alistados para o ingresso na Força Armada.
No passado, a região de Parintins, ela não era um município tributário. Então, os parintinenses, eles recebiam excesso de contingente e não serviam nenhuma força. A partir deste ano, a Marinha, ela é exclusiva aqui em Parintins por meio da necessidade da agência e a interação do povo parintinense com o Rio. E a Marinha entendeu que captar aqui e regressar para cá para servir aqui na área de Parintins seria o ideal para o povo parintinense e para a nossa Marinha do Brasil.
Há 2 meses sem energia elétrica e quando vem com precariedade na localidade, os comunitários da Costa da Águia voltam a apelar para a empresa Amazonas Energia para que melhore o fornecimento de energia elétrica para os consumidores da comunidade.
Sem resposta da empresa fornecedora de energia, o líder comunitário Erasmo Almeida procurou o jornalismo Alvorada para fazer apelo para que alguma solução seja tomada em benefício das comunidades da região de Vaz e da região da Costa da Águia.
Segundo o interiorano, mesmo com a falta de energia, a conta de luz chega todos os meses, cobrando o fornecimento de uma energia que não existe.
Erasmo apela não somente à gerência local da Amazonas Energia, mas às autoridades competentes que possam fazer algo pelos moradores.
Mano, tá acontecendo um problema, na realidade, em todas as comunidades da área de Várzea, entendeu? Mas eu aqui estou defendendo a minha comunidade, onde eu sou coordenador da comunidade Costa da Águia e os meus comunitários. Eu queria chamar a atenção até das autoridades de Parintins, entendeu? Porque sobre a Amazonas Energia, né? Nós pagamos a energia, tem famílias na comunidade que já estão deixando de pagar, porque não adianta. Se tem energia 10 dias, 20 dias não tem. E quando chega no final do mês é um absurdo, entendeu? Tem pessoa, família carente em nossa comunidade, que nós somos carentes também, né?
O consumidor e morador de Vila Amazônia, João Bosco Cabral, questiona a falta de energia e os valores cobrados no final do mês.
A questão é a seguinte, que nós temos vivendo diante de muitos dos problemas na Vila Amazônia, com relação, primeiro problema, com relação à energia elétrica, nós temos pagando uma energia elétrica muito caro e nós não temos obtendo esse fornecimento como devemos ter. Temos prejuízo com a nossa alimentação que nós compramos, colocamos na nossa geladeira e por falta de energia elétrica nós perdemos parte da nossa alimentação. E também sobre queima de nossos aparelhos elétricos. Eu, na minha casa, já teve prejuízo de queima de duas geladeiras minhas e até hoje a Amazonas Energia não me deu solução nenhuma.
Inclusive sobre esse assunto, na próxima semana está chegando 4 grupos novos geradores para o Parque da Amazonas Energia.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Diduarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
E apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMOT e FM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, na apresentação de Padre Carlos Caridade.
A todos, uma excelente tarde.
Boa tarde.